A equipe brasileira que disputou o Mundial de Budapeste de piscina longa foi bem melhor do que se esperava e muito superior ao que o Brasil obteve nos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. Em Budapeste, a equipe nacional colecionou 8 medalhas na competição que acabou nesse domingo. Foram 5 nas provas de piscina, 1 ouro para Etienne Medeiros nos 50 metros costas, que é uma prova, inclusive, que não é olímpica, mas foi bacana. Outro ouro nos 25 quilômetros nado livre, da Ana Marcela Cunha, que é maratonista, foi bem. Nas pratas, nós tivemos a volta do revezamento do 4 por 100 livre, que há muito tempo não ganhava nada, e esse revezamento com Gabriel Santos, o Marcelo Chierighini, o César Cielo, atual recordista mundial dos 50 e dos 100, e o Bruno Fratos, que tem hoje o melhor tempo dos 50 metros, eles conseguiram na prova dos 4 por 100 metros nado livre a medalha de prata. Nos 50 metros borboleta, o Nicolas Santos também ganhou a sua medalha. O João Gomes Júnior conquistou sua medalha de prata no nado 50 metros peito. E o Bruno Fratos, nos 50 metros livre, fez o seu melhor tempo do ano, mas ficou em segundo, também ganhou a prata. A Ana Marcela Cunha, que levou ouro nos 25 quilômetros, ainda faturou 2 medalhas de bronze. Ela foi a nadadora com mais medalhas. Ela ganhou nos 5 quilômetros bronze e nos 10 quilômetros também em bronze. Nada mal para uma equipe que não estava se apresentando bem, com uma confederação, que é a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, totalmente em crise, com a prisão, inclusive, do presidente por mau uso de verba pública, por trocando em miúdos, por trambique, e enfim, a coisa não foi das melhores. Uma outra notícia, também do esporte olímpico, dessas que preocupam: a Polícia Federal do Rio de Janeiro está investigando a causa do incêndio que causou danos ao velódromo, a pista de bicicleta, lá do Parque Olímpico. Os bombeiros trabalharam mais de 5 horas para conter e impedir que o fogo se alastrasse lá na zona oeste do Rio de Janeiro. A possível causa é ainda a queda de um balão, que acabou causando aí o fogo. Mas o Corpo de Bombeiros colocou cerca de 20 homens, trabalharam no combate ao fogo, foi controlado depois de 2 horas. E depois, durante toda a madrugada, na manhã da segunda-feira, ainda tinha gente lá apagando. Mas, segundo o ministro dos Esportes, o Leonardo Piscina, esse fogo começou com um balão. É balão desses da época de junho, que é sempre perigoso, aqueles balões que acabam caindo com aquelas tochas enormes. E aí causou um incêndio num velódromo que ficou muito bacana. Era um dos locais dos Jogos Olímpicos do Rio, que pouca gente achava que ia dar certo, demorou inclusive para ficar bom, e acabou dando muito certo. A notícia triste, muito triste. Nesse último sábado, o filho do técnico de futebol, Abel Braga, já foi campeão do mundo com o Internacional de Porto Alegre, o filho dele, o João Pedro, um estudante, sofreu uma convulsão. Ele era epilético e despencou do sexto andar do prédio que ele morava com a família, no bairro do Leblon. Ele estava na beira ali da piscina, teve uma crise epilética e é uma coisa de vidro muito baixa. Ele acabou caindo, morreu. O Abel Braga, no momento, inclusive, desse trágico incidente, ele estava dando treino para a equipe do Fluminense, que iria jogar no domingo contra a Ponte Preta. O jogo acabou sendo adiado. O João Pedro, de 19 anos, foi enterrado no domingo. E somente nessa segunda-feira, o Abel Braga se reapresentou para comandar o time no jogo contra o Sport, que vai ser agora nesse meio de semana, nessa quarta-feira. E ele fez até um discurso dizendo que tirou ali dessa tragédia a força para poder trabalhar mais, para conseguir. Ele acha que vai conseguir com a ajuda do time, falou isso para os jogadores, arrumou até um jeito de motivar mais ainda o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Houve uma série de homenagens. O técnico do Palmeiras, o Cuca, antes de ir ao enterro, no próprio sábado, num jogo contra o time do Avaí, foi dirigir o time do Palmeiras com uma tarja preta. O Internacional de Porto Alegre está jogando nessa terça com um uniforme com força Abel Braga nas costas. Enfim, tem uma série de manifestações de apoio, né? Outra notícia, essa é sobre muito dinheiro. O jogador Neymar deve anunciar nesta quarta ou quinta-feira, se tudo der certo, como imagina, o pai dele, Neymar, pai, e o empresário dele, o Wagner Ribeiro, ele deve anunciar a sua transferência do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Ele só vai, o Paris Saint-Germain estaria disposto, junto com um dinheiro que vem lá do Catar, do governo, inclusive, catariano, o Paris Saint-Germain está disposto a pagar a multa rescisória de 220 milhões de euros. Dá mais ou menos em real 810 milhões. Para pagar a multa contratual e trazer o jogador. Quanto o jogador vai ganhar é um negócio absurdo, nem se sabe. O problema é que eles têm que fazer um acordo para evitar o problema com o fair play financeiro da UEFA. Por quê? Pelo fair play financeiro da UEFA, existe um X que o clube se compromete a gastar por ano. A contratação do Neymar passaria e muito desse X que o clube, que o PSG já tinha se comprometido. Então, provavelmente vai ter que fazer um rolo aí para burlar esse fair play financeiro que foi determinado na Arábia. O Wagner Ribeiro, empresário, viajou hoje para Paris e antes de viajar, conversando comigo, disse que ele não ia assumir assim publicamente, eu estou aqui entregando o homem, mas ele disse que está tudo certo já com o Paris Saint-Germain. Será? Vamos ver. Porque também uma vez lá no passado ele também me disse que estava tudo certo com o Real Madrid e o Neymar foi embora para o Barcelona. Então, vamos esperar. O que a gente sabe é que o Neymar chegou nessa terça-feira em Barcelona, desembarcou no aeroporto El Prat, não falou com a imprensa. Ele participou dos jogos do Barcelona, uns amistosos nos Estados Unidos, fez gols, fez golaços, jogou bem. Foi embora agora para a China para uns compromissos comerciais. Na volta da China, ele pingou em Dubai. E aí todo mundo achou que em Dubai ele faria os exames médicos para o Paris Saint-Germain, e aparentemente ele não fez, foi a nada. Ficou no aeroporto brincando com os amigos, postou várias fotos no Instagram. E então agora a questão é talvez ser agora o que vai acontecer. Um fato bizarro também dessa semana e recente, de sábado, o jogador Felipe Melo, volante da seleção brasileira na Copa do Mundo 2010 na África do Sul, um jogador que jogou muito bem no Galatasaray da Turquia, jogou na Juventus, ele arrumou uma confusão, brigou com o técnico Cuca. O Cuca decidiu que ele não joga mais pelo Palmeiras. Ele gravou um vídeo no sábado à noite, no aniversário da mulher dele, segundo ele, movido a uma champanhe. E esse áudio vazou, alguém gravou a conversa dele na festa e colocou na internet na noite dessa segunda-feira. Ele admitiu de noite num programa na ESPN aqui do Brasil que a voz daquela gravação era dele mesmo, que ele tinha tomado uma champanhe a mais, que pediu que se desconsiderassem as coisas que ele falou, que ia bater no técnico, para se ter uma ideia, ia bater no técnico do Palmeiras, o Cuca. Aí, em função dessa conversa, ele já estava afastado, porque tinha tido discussão com os jogadores e com o técnico, depois de uma partida contra o Cruzeiro, na semana passada, coisa já ficou feia, o Cuca afastou do jogo contra o Avaí, ele ia ficar treinando como reserva e ia esperar muito para jogar, mas daí ele soltou essa, e aí o Palmeiras afastou, ele vai ser negociado, ele tem contrato de 3 anos e é um contrato caro, e agora o Felipe Melo vai ter que arrumar um outro clube. Há quem queira. Tem gente lá em Porto Alegre, por exemplo, do Internacional de Porto Alegre, está louco para que ele vá jogar, para que o Felipe Melo vá jogar no Inter. Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Vamos, bola rolando. Série A. A rodada 17 que terminou esse fim de semana, nós tivemos os seguintes resultados. No sábado, o Botafogo do Rio perdeu para o São Paulo por 4-3, um jogaço. O time do Botafogo estava perdendo por 1-0, fez 3-1. Aí o São Paulo buscou um empate, 3-3, e já nos acréscimos, com um gol de Marcos Guilherme, virou para 4-3. Com esse resultado, o São Paulo, que estava na zona de rebaixamento, passou da zona de rebaixamento. Está todo mundo feliz lá no São Paulo, exatamente por esse jogão aí. O Palmeiras, sem o Felipe Melo, jogou em casa e venceu o Avaí por 2-0 e está entre os 4 melhores do campeonato. A Chapecoense, no domingo de manhã, perdeu em casa para o Atlético de Goiás, que é o lanterninha do campeonato, perdeu por 2-1. O Coritiba, também jogando em casa, foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-0. O Bahia, jogando também em casa, no seu estádio, em Salvador, foi derrotado pelo Sport de Recife por 3-1. O Corinthians, em casa, empatou com o Flamengo em 1-1, um jogo em que o Corinthians teria feito o primeiro gol pelo jogo, o juiz deu um impedimento, ele só estava 3 metros e meio em condições de receber o passe. E o Bandeira conseguiu, o auxiliar conseguiu marcar o impedimento. A coisa foi tão feia que esse Bandeira foi afastado da arbitragem, vai ficar trabalhando em jogos da terceira divisão por um bom tempo, de acordo com o diretor de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol. Cruzeiro em casa empatou com o Vitória em 0-0. O Grêmio fez um jogaço contra o Santos, mas não passou do 1-1. E o Vasco da Gama recebeu na segunda-feira, nessa segunda, o Atlético Paranaense foi derrotado por 1-0. Então, reparem que dos jogos que nós tivemos nessa rodada, só o Palmeiras venceu em casa. Todos os outros jogos, o time que jogou em casa não ganhou. Ou empatou, como o Corinthians, ou perdeu, como todo o resto. Impressionante esse dado. Agora nós vamos ter jogo já nessa quarta-feira. A Chapecoense vai enfrentar o Bahia antes de viajar para a Espanha. Na sexta-feira, a Chapecoense viaja para a Espanha, vai fazer um amistoso contra o Barcelona. Aí, também na quarta-feira, 19h30, nosso horário. O Sport Recife vai receber o Fluminense. Às 9h, o Vitória da Bahia, lá na Bahia, vai jogar contra a Ponte Preta. O Atlético Mineiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, recebe o Corinthians, jogão. Outro jogão no Pacaembu, o Santos vai encarar o Flamengo. Pacaembu, aqui em São Paulo. Em Goiás, o Atlético Goianiense encara o Grêmio. No Rio de Janeiro, o Botafogo vai receber o Palmeiras. E na quinta-feira, o São Paulo tenta vencer o Coritiba jogando no seu estádio para poder se assegurar aí a sua fuga da lanterna, aliás, dos 4 últimos colocados. O Atlético Paranaense vai encarar o Avaí e o Vasco da Gama joga de novo em casa, agora contra a equipe do Cruzeiro. A classificação está assim, o Corinthians lá longe, primeiro colocado, 41 pontos, 8 a mais que o vice-líder, que é o Grêmio, segundo colocado, com 33 pontos. O Santos vem em terceiro com 31 pontos, o Palmeiras vem em quarto com 29 pontos, o Flamengo também tem 29, mas fica em quinto porque tem um ataque pior. O Sport é o sexto com 27 pontos. Botafogo é o sétimo com 24 pontos. O Vasco da Gama, oitavo colocado com 23 pontos. Cruzeiro é nono colocado também com 23 pontos. E o Atlético Mineiro é o décimo colocado também com 23 pontos. Com 21 pontos, nós temos a Ponte Preta em 11º, Chapecoense em 12º e o Fluminense em 13º lugar. Na 14ª colocação, o Atlético Paranaense, com 20 pontos. 3 times com a mesma pontuação, 19, é o 15º Bahia, o 16º São Paulo. Já na zona de rebaixamento, o 17º Curitiba, que tem a mesma pontuação que o São Paulo. São Paulo escapou, mas precisa vencer mais para afastar o risco de ficar entre os 4 piores. O Avaí é o 18º na zona de rebaixamento, 17 pontos. O Vitória é o 19º lá embaixo, com 13 pontos. E o Atlético Goianiense ainda é o lanterna, mesmo tendo vencido a Chapecoense. O Atlético Goianiense está lá em 20º lugar, com 12 pontos.